Abre a sua Bíblia, por favor, em Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. Eu gostaria de ler com você os versos 9, 10 e 11 e 12, 9 a 12. Mateus 7. Deus nos abençoe na leitura e na meditação na sua palavra. Amém? Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Deus é bom e sabe amar. Deus é bom e sabe amar. Nós somos maus, mas podemos fazer uma forcinha, para agirmos de uma maneira melhor. Entendo que Jesus está falando disso aqui. Jesus está tendo uma conversa bem longa com os seus discípulos, uma conversa que a gente aprendeu a chamar de o Sermão do Monte. Mas o que o Mateus diz é que Jesus começa a curar as pessoas e as notícias a respeito do seu poder se espalham de tal maneira que começam a chegar pessoas de muitos lugares. Muita gente de muito lugar vem trazendo seus enfermos para serem curados por Jesus. E o início do capítulo 5 de Mateus, o Mateus diz que Jesus, vendo aquelas multidões, vendo aquela quantidade enorme de gente sofrendo, com familiares e amigos que estavam sofrendo e que vêm ao encontro de Jesus em busca de esperança, Jesus, vendo aquela multidão, ele sobe ao monte para conversar com os seus discípulos. Ele chama os seus discípulos se aproximam e ele começa a ter essa conversa com eles. Já quase no fim da conversa ele diz isso: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará um peixe? Ou se lhe pedir... dará o quê? Você não estava prestando atenção, né? Eu errei, você nem se mexeu. Falei, qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará um peixe? Você quase falou amém. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? E certamente Jesus tinha certeza. Você também tem certeza, eu também tenho. Que você jamais daria uma pedra para o seu filho se ele pedisse pão para você. Muito menos uma cobra se ele lhe pedisse um peixe. Pelo menos não uma cobra viva, né? Não sei exatamente sobre os seus hábitos alimentares, mas não daria uma cobra para o seu filho. Agora, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando, bom, mas o que eu daria? O que você daria se o seu filho pedisse pão a você? Quando o seu filho pede pão a você, o que você faz? Você dá pão para ele? Sempre? Não necessariamente, né? Não tem aquele momento em que o seu filho pede pão para você e você diz, filho, mas está quase na hora do almoço. Fala o seguinte, come essa bolachinha. Come essa bolachinha para esperar a hora do almoço, não acontece? Sim ou não? Porque a gente lê o texto e pensa assim, não é verdade? Jesus está dizendo que quando o filho pede pão, a gente dá pão, quando o filho pede peixe, a gente dá peixe, mas não é verdade. Se o seu filho pede um pão, 15 minutos depois dele ter feito uma pirraça e jogado um pão fora, você vai dar pão para ele ou você vai dizer agora, você vai esperar, não é? Você não vai comer outro pão. Pode ser que seu filho peça pão para você e você diga, filho, não tem pão agora, mas eu posso preparar um bolinho. E se o seu filho pede peixe? Não sei, pode ser que você fale, filho, você sabe que o médico falou que você não pode comer peixe, mas você não vai dar uma cobra para ele. Pode ser que você diga assim, filho, dá uma olhada aqui nessa mesa. Tem carne, tem frango, tem macarrão, tem salada, tem arroz, tem feijão. Hoje não tem peixe. Amanhã pode ter peixe, mas agora não. Não é? Ou você, quando o seu filho com a mesa posta, com tudo que você preparou, ele pede uma coisa que não tem, o peixe, você fala, ah, então peraí que eu vou preparar um peixe para você. Às vezes, né? Pode ser. Mas o fato é que uma cobra você não dá para ele. Uma cobra você não dá para ele. E aí Jesus diz, da mesma maneira, ou seja, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja, da mesma maneira como não necessariamente você dá pão para o seu filho quando ele pede pão, mas você não vai dar uma pedra, não dá necessariamente peixe quando ele pede peixe, mas não vai dar uma cobra, não necessariamente Deus nos dá tudo o que nós pedimos, mas Ele não vai nos fazer mal também. Deus é bom e sabe amar. Deus é bom e sabe amar. Por que que eu entendo que é disso que Jesus está falando? Porque é disso que ele foi falando ao longo dessa conversa com os discípulos dele. Ele foi falando disso com eles quando ele falou a respeito da oração. Ele disse, olha, Deus sabe o que vocês precisam. Deus sabe o que vocês precisam, não é por vocês ficarem repetindo que Ele vai dar para vocês. Mas Ele também disse o seguinte, quando vocês forem orar, entra no lugar secreto, conversa com Deus, e Ele vê em secreto, Ele vê como você está, o que você precisa, o que é o melhor que Ele pode fazer por você, naquela situação, naquele momento, naquele dia, naquela hora. Ele não diz, vai para o seu quarto, fala em secreto e o seu pai vai escutar o que você está falando e vai dar o que você está pedindo. Não, é interessante que Deus, ele se manifesta não a partir do que Ele escuta da nossa oração, mas a partir do que Ele vê. Quando Jesus vai falando da nossa generosidade, das nossas boas ações, das nossas esmolas, ele diz, olha, você não precisa fazer isso de um jeito que chame a atenção das pessoas, para você merecer qualquer coisa. Deus vê em secreto, e Ele vai te recompensar, não à luz da boa ação que você faz, mas Ele vai agir em seu favor à luz do que Ele vê, de como Ele percebe você, de como Ele percebe que você está. Diz a mesma coisa quando vai falar do jejum, diz a mesma coisa quando Ele diz, olha, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, e me chama muita atenção que é quanto ao que comer. Ao que comer, não é quanto a comer, porque a gente não está preocupado se a gente vai comer, né? A gente está preocupado com o que a gente vai comer, a gente não está preocupado se a gente vai ter o que vestir, é perguntado com o que vestir. Não é assim? A criança não chega em casa e fala assim. Às vezes a criança é meio crescidinha, né? Mãe, mas às vezes é mulher, né? O que que tem para o almoço? Oh, isso é coisa de gente bem de vida, né? Graças a Deus por poder chegar em casa e falar assim, o que tem para o almoço? Porque tem gente que chega em casa e fala, mãe, tem almoço? Hoje tem almoço? Mas nós não estamos preocupados se tem almoço, nós queremos saber o quê. Nós não estamos preocupados se vamos viajar, para onde? Onde a gente, como que a gente vai? Já experimentou daquela notícia boa assim das férias que você programou? Aí assim que você conta, vem uma pergunta que você já sabe, não vai ficar satisfeito com o meu plano. Como que a gente vai? Enfim. Então Jesus está dizendo isso. E eu diria que aí tem, é uma pergunta que Jesus está deixando para a gente. São duas perguntas, mas a primeira é essa. A primeira pergunta que Jesus está deixando para a gente é, por quê? Por que você está tão preocupado consigo mesmo, com a sua vida, se Deus é tão bom? Por que você está tão preocupado com a sua vida, com o seu futuro, consigo mesmo, se Deus é tão bom? Não é isso? Não é isso que significa quando Jesus diz, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Não se preocupem. Não se preocupem. Por que você está tão preocupado se Deus é tão bom? Mas é que eu achei interessante a gente cantando agora, né? A gente canta assim, reina, reina sobre os meus sonhos. Vem reinar sobre os meus sonhos. Mas a nossa oração é, realiza os meus sonhos. Realiza os meus sonhos. A nossa oração não é reina sobre os meus sonhos, né? Nossa oração é realiza os meus sonhos. Hoje, se possível. Completamente, se possível. De acordo com todos esses detalhes aqui, Senhor, realiza os meus sonhos. E Jesus está dizendo, parem de se preocupar com essas coisas. Capítulo 6, quem se preocupa com essas coisas são os pagãos. Ele chama os discípulos para conversar lá no alto do monte e diz assim, ei, vocês são meus discípulos. Quem vem atrás de mim por causa do milagre é a multidão. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Vocês se relacionam comigo como a multidão se relaciona comigo? Ou vocês se relacionam comigo como eu estou tentando me relacionar com vocês? Se relacionam com o Pai realmente como filhos, filhos do Pai. O Pai é bom, por que vocês estão preocupados? Ele sabe o que vocês precisam, o que vocês precisam. Mas tem uma outra pergunta que Jesus faz aqui, que é, por que vocês não entendem ou não vivem como se o Pai tivesse uma vontade para a vida de vocês? Por que que vocês vivem como se não soubessem que o Pai tem uma vontade e uma expectativa em relação ao jeito de vocês viverem? E vocês sabem, hein? E vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos. Então por que que vocês não tratam bem todas as pessoas? Por que vocês não fazem aos outros o que vocês gostariam que eles fizessem a vocês? Essa é a lei e os profetas. Por que que vocês não vivem de acordo com a lei e os profetas? Mas Jesus, nós não estamos agora no reino da graça. Que história é essa de lei, Jesus? E Jesus diria assim: nós estamos no reino da graça, vocês foram chamados para o reino da graça. Significa que com o meu sangue na cruz que eu vou derramar, vocês não precisam mais se preocupar em cumprir a lei, fazer a vontade do Pai para vocês sobreviverem, porque o Pai já escolheu dar vida a vocês, o Pai já escolheu receber vocês à mesa, o Pai já escolheu chamar vocês de filhos, o Pai já escolheu vocês, mas o Pai não rasgou a lei. Capítulo 5, versículo 17, no comecinho da conversa, Jesus diz: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Vou cumprir lá na cruz, sofrer a pena por vocês. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E Jesus começa a dizer: ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo: se você odiar, você já será réu de assassinato. Foi escrito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: se você olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela. E por aí vai. Jesus vai dizendo, e parece que a gente pensa. Eu escuto pessoas que me dão a entender que elas vivem mais ou menos assim. Se eu sentir raiva, já pequei. Então já pequei mesmo, vou expressar minha raiva. Já pequei mesmo. Não tem diferença. O que adianta? O que adiantaria se eu não tivesse dado um murro na cara dele, um tapa na cara dela? Eu já estava com raiva mesmo. Mas Jesus está dizendo que a gente não deve cuidar só do nosso comportamento, como os fariseus. A gente deve cuidar do coração também, colocar o coração diante de Deus. É por isso que eu gostei desse texto aqui essa semana. Aliás, eu li esse Sermão do Monte muitas vezes essa semana. Eu queria ler ele inteirinho hoje com vocês, mas achei que você não ia aguentar. Mas postei esse versículo aqui, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir no Facebook, ofereça-lhe também o Instagram. Você ri? Mas o que você faz? Né? Você ri, mas o que você faz? Que a gente está vivendo num mundo muito esquisito, né, pessoal? A gente está vivendo num mundo muito esquisito, muito individualista, muito violento. E essa cultura tem tomado conta da vida da gente. Nós fomos chamados para uma liberdade, diz Paulo aos Gálatas. Mas a gente tem visto essa liberdade ser usada de um jeito muito relaxado, né? Liberdade como desculpa, como autorização para a gente viver de qualquer jeito, fazer qualquer coisa. Eu escuto, por exemplo, pessoas falando, isso me arrepia, verdade mesmo. Me dá um frio bem dentro da barriga, assim. Quando eu escuto, as pessoas vêm para Ibabe, a gente fala de uma espiritualidade sem religiosidade. Aí as pessoas falam assim, antes eu era muito religioso, agora não sou mais. Mas eu percebo que elas não estão falando de uma religiosidade, de uma espiritualidade sem religiosidade. Elas estão falando de uma espiritualidade sem integridade. Uma espiritualidade sem respeito ao próximo, uma espiritualidade sem bondade, sem generosidade, uma espiritualidade morta, uma espiritualidade morta. O cara fala, ai que legal, agora então quer dizer que a graça, estou tão feliz que eu aprendi, que eu posso tomar uma cervejinha, sabe Cláudio? Antes eu não tinha coragem de tomar uma cervejinha, eu achava que era pecado, que era pecado. Mas aí vou ouvindo a conversa, ouvindo, eu falo assim, então, mas você já percebeu que agora você é um alcoólatra? É verdade. Eu já tive algumas conversas com irmãos queridos. Eu disse, então, você sabia que você é alcoólatra? Alguns não admitiram. Outros, graças a Deus, caíram em si e foram se cuidar. Mas é. Porque não é que você era religioso e agora não é. Não, você piorou. Você piorou muito. Então o que Jesus está dizendo? Está dizendo isso. Por que é que você está tão preocupado consigo mesmo se Deus é tão bom? Por que é que você está tão preocupado consigo mesmo se Deus é tão bom? E se a vontade dele é boa, perfeita e agradável? Por que você está com medo de simplesmente andar com ele e deixar ele cuidar de você? Por que é que você fica sempre nessa dúvida? Nessa dúvida, se você serve a Deus ou serve a si mesmo, se você serve a Deus ou serve ao dinheiro, se Deus é tão bom, confia no Pai. Se você estiver precisando de pão, se você estiver querendo peixe, Ele vai te dar o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Se você que é mal sabe, se você que é mal sabe cuidar bem dos seus filhos, você acha que o Pai não vai cuidar bem de você? Você acha que o Pai não vai cuidar bem de você? E a outra pergunta é essa, por que você está usando a sua liberdade desse jeito? Por que você está vivendo como se Deus não tivesse falando claramente para você a vontade dEle, a maneira como Ele espera que os seus discípulos vivam? Por que você está vivendo como a multidão se você não é multidão? Por que você está vivendo como a multidão se você não é multidão? É aquela frase, né, que a gente já ouviu aqui, que tem uma multidão que segue a Jesus e tem uma multidão que segue a multidão. E Jesus está dizendo, você não é a multidão que segue a multidão, ou é? Você é a multidão que segue a Jesus. Ah, mas que papo é esse de lei, os profetas? Jesus, mas a Bíblia é muito complicada, Jesus. Quer dizer que tem que fazer tudo o que está escrito na Bíblia? Tem coisa lá na Bíblia que é muito esquisita, tem coisa que eu não entendo na Bíblia, que eu não sei o que eu tenho que fazer. A Bíblia é difícil mesmo de entender, né, pessoal? A Bíblia é difícil de entender, tem muita coisa que a gente não entende e os caras tentam explicar para a gente continua sem entender. Eu acho que a Bíblia é um livro complicado. Mas seguir a Jesus é um negócio simples. É aí a gente que complica. E Jesus, como sabe como a gente é, e sabe que a gente sabe fazer pergunta, né? Sabe que a gente sabe fazer pergunta para escapar da pergunta dele, ele manda essa dica de FUVEST, né? Não é dica de FUVEST? Fala assim, ó, você quer cumprir tudo? Você quer acertar sempre no que diz respeito à lei e os profetas? Quer acertar sempre? Trata as pessoas como você gostaria que elas tratassem você. Esta é a lei e os profetas. Trata as pessoas como... Alguém não entendeu isso aí? Alguém quer pedir para Jesus um esclarecimento? Né? Trata as pessoas como você gostaria de ser tratado. Por que você não está fazendo isso? Se você sabe fazer isso, se você sabe fazer isso. Jesus ele faz umas pegadinhas, né? Ele faz umas pegadinhas, que é quando ele diz assim: seu filho te pedisse um pão, você daria uma pedra? De maneira nenhuma, Senhor. Aí ele diz: então você sabe como que você tem que tratar as pessoas. Então você sabe como que você tem que tratar as pessoas. É, Senhor, eu sei. Então por que que você fica falando, orando assim: ai, Deus, me ensina a fazer a tua vontade. Pensa numa oração bonita, é essa, né? Mas você acha que Deus cai nessa? Você acha que Deus... Acho que Deus deve ter um ditado mais ou menos assim: oração para o diabo dormir, né? Não é oração para boi dormir. Isso é uma conversa para o diabo, o diabo ficar tranquilo, né? Se essa é a nossa oração, o diabo fica tranquilo. Oração para o diabo dormir, ele vai descansar. Fala: aqui não tem problema. O cara está falando com Deus que não sabe fazer a vontade de Deus, que ele precisa ser ensinado. Ah, você não sabe. A gente sabe, né? Ou então, como um amigo meu me disse, que estava numa reunião de oração, e ouviu a senhora orar, e ela começou a orar assim: Deus, eu não sei se o senhor está sabendo, mas a família... que é o outro lado lá, né? É o outro lado da oração, das vãs repetições, que a gente acha mesmo que a gente precisa contar para Deus as coisas. Se Deus não fez ainda o que eu pedi, pode ser que ele não entendeu direito o que eu estou querendo. Aí a gente vai explicar de novo, né? Enfim, aí quem sabe, vão na igreja que está vindo um pastor americano pregar, quem sabe Deus só fala inglês, vão lá pedir oração. Deus sabe o que a gente precisa, e a gente sabe o que Deus espera de nós. Deus sabe o que a gente precisa dele, e a gente sabe como a gente precisa viver para estar com ele, andar com ele, estar dentro da vontade dele. Então o que a gente pode fazer agora? Orar, né? Já orei hoje de manhã, por mim, a respeito dessas duas perguntas de Jesus. Mas eu queria orar de novo e orar com você. Se você acha que uma dessas orações seria uma oração que você, que teria sentido que você fizesse hoje. Primeira oração: Deus, eu reconheço que não tem sentido eu estar tão preocupado com a minha vida tendo um Deus tão bom quanto o Senhor. Eu reconheço que eu ando tentando dar jeitinho demais, me garantir, tomar providências demais por minha conta, como se eu não fosse teu filho. Eu ando ansioso demais para quem tem o Senhor como pai. E eu quero pedir perdão ao Senhor por essa ansiedade. Quero colocar diante do Senhor essa ansiedade. Quero me colocar nas mãos do teu Espírito, para o teu Espírito trocar essa ansiedade pela tua paz que excede todo entendimento. Essa é uma oração. A outra oração: Deus, eu reconheço que de vez em quando eu uso a liberdade que o Senhor me deu de um jeito muito relaxado, de um jeito muito egoísta, e uso essa liberdade como desculpa para eu viver de um jeito que não combina, não combina com o fato de que eu saí da multidão e me tornei discípulo de Jesus. Não combina com o fato de que eu reconheci que o Senhor é Deus e o convidei para ser meu Deus, meu Senhor, meu Rei. Não combina. E eu quero pedir perdão ao Senhor hoje, e quero pedir que o teu Espírito Santo me ajude a viver de outro jeito, me fortaleça, me encoraje para eu ser de outro jeito, para eu ser de outro jeito. Se tem sentido para você uma dessas duas orações, queria convidar você para vir aqui à frente, enquanto Alexandre canta mais uma música. Eu gostaria de orar com você. Hoje de manhã, essa foi a minha oração. Essa foi a minha oração. Quem sabe a oração daquelas pessoas que realmente a cada manhã, dizem: Deus, estou levantando aqui para viver mais uma vez um dia inteiro, me esforçando para viver de acordo com a Tua vontade, para Te honrar com a minha vida, viver de um jeito que coloque a minha vida num caminho de saúde, num caminho de alegria, num caminho de bênção. Talvez a gente mesmo que faz essa oração de manhã, se convertendo, né, entregando a vida para Jesus toda manhã, a gente precisa à noite também fazer uma oração. Deus, o Senhor viu o que não deu, né? Eu queria pedir perdão para o Senhor. Aliás, a minha esposa está dormindo aqui, mas eu sei porque que ela foi dormir antes de mim. Não vou acordar ela agora, porque eu acho que vai ser pior, mas amanhã de manhã eu quero pedir perdão para ela. Se tem sentido para você uma dessas duas orações, enquanto Alexandre canta, vem aqui à frente, no fim nós vamos orar todos juntos, todos juntos.
Amar de Pai e ter o Teu amor vivendo aqui em mim.
eterno, Pai querido, nosso Deus amado, como o Senhor é bom, como o Senhor é um Deus bom, como o Senhor é um Pai bom, quão precioso é o Teu amor, Senhor, quão maravilhoso é experimentar o Teu amor por nós. Pai querido, o Senhor nos conhece, a cada um de nós. O Senhor conhece cada um dos Teus filhos aqui à frente, Senhor. E o Senhor sabe do que nós precisamos. O Senhor sabe do que nós precisamos. O Senhor sabe o que é que tem sido motivo de ansiedade no nosso coração. O que é que tem roubado de cada um de nós a possibilidade de viver desfrutando o Teu amor, viver como quem sabe, como quem tem consciência de que está nas mãos do Deus de amor, do Deus da paz, do Deus da esperança, do Deus de misericórdia. Então, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nos visitar e visitar na nossa alma a causa da nossa ansiedade e colocar ali naquele lugar onde vive a razão da nossa ansiedade, a razão da nossa esperança. Que o lugar da nossa alma habitado pela razão da nossa ansiedade se encha com a razão da nossa esperança. Se encha de Ti, se encha do Teu amor, se encha da fé que o Senhor nos dá. Louvado seja o Teu nome, Pai. E nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, porque nós não usamos muitas vezes bem a nossa liberdade, usamos mal. Perdoa-nos, Senhor, quando usamos a nossa liberdade de uma maneira egoísta. Perdoa-nos por usarmos a nossa liberdade de uma maneira violenta. Perdoa-nos por usarmos a nossa liberdade de uma maneira imoral, obscena. Perdoa-nos, Senhor, e nos dá hoje, lugar de recomeçar, Pai. Recomeçar, viver e desfrutar, fazer proveito da nossa liberdade de um jeito diferente, de um jeito que glorifique o Teu nome, de um jeito que abençoe as nossas vidas, a nossa história, a nossa casa, de um jeito que abençoe o mundo onde a gente vive, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Obrigado pelo sangue de Jesus cobrindo os nossos pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por Jesus Cristo. E nós desejamos de coração que Ele seja Senhor das nossas vidas. Que Ele reine em nós. Que Ele reine sobre a escuridão da nossa alma, que Ele reine sobre os nossos sonhos, que Ele reine sobre os nossos dias, sobre as nossas noites, que Ele reine sobre tudo que nós somos, tudo que nós temos. Glorifica o Teu nome nas nossas vidas, usa as nossas vidas como o Senhor quiser, dispõe de nós, Senhor, dispõe de nós. Nós queremos servir ao Senhor, queremos servir ao Senhor com as nossas vidas, por isso nós estamos aqui orando em nome de Jesus, com muita confiança e gratidão pelo Teu amor. Amém. Amém.